Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da Via Espiral. No episódio de hoje, a gente conhece a história do Robson Gonçalves. Bom, lá em casa, eu chamo ele de Robson, assim com A, O, tio, no aumentativo. Porque mesmo ele sendo só um pouco mais alto que eu, e acho que ele não vai gostar dessa parte, quando eu olho para ele, eu vejo um gigante. Eu vejo um cara com uma força incrível, grande, prático, racional, forte e com um coração doce e bom. Ao longo da história, vocês vão entender do que eu estou falando. O Robson nasceu e cresceu na periferia de São Paulo. A mãe dele era costureira, o pai torneiro mecânico. Ele teve uma infância cheia de amor e cuidado, mas sem muita referência sobre futuro profissional ou o que você vai ser quando crescer. Ele diz que pela realidade em que ele vivia e também pelo próprio perfil, esse negócio de sonhar, imaginar o futuro sempre foi muito abstrato, muito difícil. Eu lembrei uma vez que a gente estava no quintal, lá na casa da minha mãe, eu estava na rede, ele estava numa cadeira assim em frente, e eu soltei assim do nada, disse: "Ô, Robson, se você não fosse engenheiro, o que, que você seria?" Ele me olhou com uma cara de esquisito, assim, tipo: "Ai, Paulinha, lá vem você com essas suas perguntas. Eu sou engenheiro e pronto, pra que ficar pensando no que não foi?" Foi muito, muito engraçado. Bom, eu já dei o spoiler que o menino que era doido por televisão quando criança, até pensou em fazer publicidade e propaganda só pelo amor na TV, acabou virando engenheiro. Durante o papo, ele disse muito sobre ter sorte, mencionou muito a questão da sorte e disse ter tido muita sorte porque ele sempre gostou de estudar. A gente vai falar muito sobre esse negócio de sorte, mais lá para o final do episódio, porque para mim nunca pareceu muito sorte, mas eu entendi do que ele estava falando. Por ora, sempre que eu falar sorte, você imagina assim que eu estou fazendo umas aspas imaginárias. Bom, ele disse que tinha esse negócio de ser o mais baixinho da classe, de todo mundo ficar zoando ele, então ele compensava se destacando nas provas. Porque ele até podia ser o menor em altura, mas era o primeiro da classe. A mãe dava aquela mega força para a tal da sorte dar certo, né? O Robson lembrou que ela não deixava ele sair, brincar na rua, enquanto ele não terminasse a lição. E que ele fazia a lição todo dia em frente da TV que ele amava tanto, ou seja, ele demorava quase a tarde inteira para conseguir terminar, porque aquilo competia páreo a páreo com o mundo fantástico da telinha. Ele disse que até essa fase, as coisas na cabeça dele funcionavam assim. A criança estuda porque tem que estudar, termina o ensino médio, faz um curso técnico profissionalizante, arranja um trabalho e trabalha. Assim é a vida. E dentro dessa trajetória, ele começou a fazer curso técnico junto com o colégio. Era colégio de manhã e técnico em eletrônica de tarde. Esse curso técnico, no contraturno, era em uma instituição não governamental, sem fins lucrativos, que sobrevive até hoje de doações e oferece cursos de qualificação profissional para jovens em situações de alta vulnerabilidade social. Ele ia muito bem na escola, muito bem na instituição, se dava bem com os professores. E quando o colegial terminou, o Robson conseguiu um estágio dentro da própria instituição e tinha o maior orgulho dos R$40 por mês que ganhava como estágio. Diz que ali naquele estágio, ele descobriu realmente que ele gostava muito de eletrônica. Percebeu o quanto que ele era feliz em estudar os circuitos, consertar as coisas, preparar o laboratório para as aulas. Ali realmente a teoria abraçou a prática e ele encontrou uma atividade que trazia muito prazer. O tal estágio evoluiu para um trabalho como professor e o Robson passou 10 anos nessa instituição. Dentro do contexto de sorte do Robson, ele inclui essa oportunidade incrível de base forte que o CEAP, que é o nome dessa instituição, lá no distrito de Pedreiras, em São Paulo, deu para ele. Ele contou que o centro basicamente nasceu para ajudar a tirar as crianças da rua, ensinar uma profissão e ajudar esses jovens a se colocar no mercado de trabalho. E aqui eu vou concordar com a tal da sorte, porque conforme ele foi falando, eu senti uma gratidão incrível por existir essa e tantas outras instituições que lutam um monte para conseguir ajudar a sorte de tanta gente, né? Bom, voltando para a história do Robson, quando chegou o fim do colegial, ele decidiu não parar, decidiu continuar. E mais, decidiu ser engenheiro. Na época, a Poli, que é a Escola Politécnica da USP, oferecia cursinho preparatório de vestibular gratuito para os melhores alunos das comunidades mais simples. E por conta das ótimas notas, da condição social dele, por ter ido muito bem na entrevista de comportamento, ele foi aceito e dali para frente, todo dia era um dia bem cumprido para o Robson, de 3 turnos. Ao fim do cursinho, ele não conseguiu passar na USP, mas passou em engenharia na Mauá, que é uma instituição bem reconhecida na área da engenharia. E lá foi ele. Diz que além da dificuldade de pagar a faculdade, ele se sentia completamente deslocado. Na forma como as pessoas se vestiam, nas conversas, nos carrões no estacionamento. Diz que era um peixe fora da água, literalmente. Diz que ali na Mauá era assim, ele conseguiu o transporte público gratuito para conseguir chegar até a faculdade. Mas a mensalidade era de R$570 e ele ganhava R$500 trabalhando o dia todo, ou seja, todo mês ele tinha que pedir um pouco para a família para conseguir pagar a faculdade. Fez 1 ano e decidiu mudar para uma outra faculdade. Foi quando ele foi para a FEI, que também tinha uma ótima reputação na engenharia e era um pouco mais barata. E aí eu perguntei, mas barata quanto, Robson? Ah, a FEI era 470, Paulinha. Ainda sobrava uns 30 por mês. Numa outra menção sobre a tal da sorte, ele disse que aquele foi o primeiro ano que o governo instituiu o FIES e que ele conseguiu o incentivo e ganhou 75% de desconto. Bom, acho que mais um adiantamento do que o desconto, eu diria, porque ele passou 10 anos depois de formado pagando a faculdade. Mas, de novo, uma sensação boa de agradecimento me encheu o peito por ter esses programas que ajudam as pessoas a estudar. Eu caí na gargalhada quando ele falou assim, Paulinha, no primeiro mês que caiu esse FIES, a sensação que eu tinha era que eu tinha ficado rico. Porque pensa, normalmente sobrava 30 e de repente começa a sobrar quase o salário inteiro. Pronto, fiquei rico. E o que você fez com a grana, Robson? Curso de inglês, na hora. Sabia que ia precisar. A partir daí, os meus sábados foram tomados pelos próximos 4 anos. Bom, comprei um monte de livro também para a faculdade, porque agora dava com a grana. Bom, faculdade termina. Dali a pouco, ele sai lá do centro profissionalizante e entra no mercado de trabalho oficialmente como engenheiro. Trabalha na área técnica de vendas. E nesse primeiro emprego, ele precisa andar pela cidade inteira. E contou que aquilo abriu a cabeça dele de um jeito muito importante. Antes estava bem fechada no circuito casa, faculdade e trabalho, que era tudo mais ou menos perto. A partir disso, ele conhece então o mapa de São Paulo, conhece outros lugares e abre a cabeça. Depois disso, vai para a área de consultoria e engenharia, passa por um tempo por lá, migra para uma outra oportunidade, experimenta a área de gestão, volta para a área técnica e veja só, descobre que ele ia ser mandado embora quando ele recebe por e-mail a sua própria vaga anunciada num desses sites de recrutamento. E aqui certeza que a turma de RH que está ouvindo deu até uma arrepiada na espinha, né? Quando ele perdeu o emprego, uma historinha que um dia tinha ouvido no rádio veio na mente dele como uma referência. Era uma fábula de um monge e um discípulo que estavam caminhando e avistaram ao longe uma casinha muito pobre e humilde e decidiram ir para lá passar a noite. Chegaram lá e ficaram sabendo que a única fonte de recurso daquela família era uma vaca, da qual eles tiravam leite e vendiam os subprodutos. E o monge pediu para o discípulo jogar a vaca no penhasco depois que todo mundo estivesse dormindo. O discípulo ficou doido, ficou muito relutante, mas acabou obedecendo. E depois disso, os dois foram embora no meio da noite. Depois de alguns anos, o discípulo e o monge voltam ao mesmo lugar e não encontram mais a casa pobrezinha. Encontram uma bela construção, tudo muito confortável, as pessoas limpas, muito trabalho e muito progresso. Quando eles perguntaram o que tinha acontecido, o homem disse do terrível acidente com a vaca que caiu no penhasco no meio da noite e que a partir dali eles não tiveram outra alternativa a não ser descobrir as suas próprias capacidades. Nesse dia que ele se lembrou da fábula, ele deu um respiro e pensou que mesmo notícias ruins podiam ser boas. E logo em seguida, o telefone tocou e uma nova oportunidade apareceu. aquela mesma plataforma que um dia profetizou o apocalipse, foi por onde uma outra empresa achou o currículo do Robson, fez uma proposta e ajudou ele a se recolocar no mercado. Por que engenheiro, Robson? Porque eu acho engenharia difícil, eu gosto de coisa difícil, a complexidade me atrai. O alto nível de responsabilidade que a engenharia exige me dá vontade de fazer as coisas. Além disso, engenharia analítica. Eu gosto de lista, gosto de riscar lista. Dei muita sorte de gostar de estudar, gostar de coisa difícil, gostar de matemática. Bom, vamos lá falar desse tal de sorte para encerrar o episódio. Eu consigo entender quando o Robson fala que teve muita sorte. Afinal, sim. Ele teve condições mínimas de apoio muito, muito importantes para conseguir construir minimamente o futuro, né? O centro assistencial, o preparatório gratuito da Poli, o FIES, uma família de amor dentro de uma situação super difícil. Mas na minha cabeça, o nível de dedicação, empenho e determinação que o Robson teve que imprimir na vida foi muito além de qualquer sorte. E olha, pode acreditar, eu não contei aqui nem metade dos perrengues que ele viu acontecer bem de perto na vida. Não foi nada bolinho. Ele tem um senso de responsabilidade pela própria história que é lindo de assistir. Uma energia anti-vitimização e contra-heroísmo também. A gente estava falando de programas sociais, ele disse assim: Paulinha, o governo tem sim que ajudar e poderia fazer muito mais do que faz se não fosse esse bando de corrupto. Mas a gente também não pode ficar esperando tudo ser dado, as coisas caírem do céu. O governo faz a parte dele, eu faço a minha. O Robson é o primeiro na família dele a ter curso universitário. E olha que a família é grande, hein? São 7 tios de um lado e 4 de outro. Hoje ele dedica os seus dias ao trabalho, a fazer cerveja, que aprendeu com a mesma dedicação que ofereceu à engenharia, a capoeira, a família, aos amigos. E deixa o futuro chegar, sem fazer muitos planos. Paulinha, a vida vai acontecendo, as coisas vão chegando e tudo vai mudando. Igual na música, eu vou deixando a vida me levar. No fim da conversa, eu perguntei se ele era feliz. Ele abriu um sorrisão e respondeu com 3 sims. Sim, sim, sim. Eu tenho mais do que eu jamais imaginei que ia ter. Consegui tudo o que eu quis até aqui, consegui estudar. Eu tenho um emprego bom, uma profissão que eu gosto. Eu tenho casa, uma esposa linda e uma filha amada. E quer saber? Eu jogo na loteria de tonto. Não preciso ganhar na loteria. Eu já tenho tudo que eu preciso. Bom, eu sei que sou bem suspeita. Mas cada vez que eu falo Robson, é de tudo isso que eu tô falando. Um beijo bem querido e até o próximo episódio.